Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Rita Lee e comentários dos nossos colunistas.
Pra que sofrer com despedida?
Mas a Rita Lee não é nenhuma questão direta de amizade, apesar do reconhecimento que eu tive alguns poucos momentos assim com ela, mas é pelo que ela simboliza para o Brasil.
Essa aí é a Margarete Menezes, ministra da Cultura. Pouco depois de ter recebido a notícia da morte da Rita Lee, durante sua participação na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
É pelo que ela simboliza para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária. Eu mesmo, assim, sinceramente, assim, sabe, durante muito tempo da minha vida, na construção da minha vida, eu como jovem, como pessoa que, né, além de ser ligada naturalmente na música, né, também pela referência. A gente vê uma pessoa, as coisas que ela construiu, ela, Roberto de Carvalho. Então, realmente, é um momento duro, assim, receber essa notícia.
Nesse dia triste, o UOL News conversou com algumas personalidades que relembraram histórias com Rita Lee. Ed Mota contou sobre as composições que fez com a cantora.
Tem Colombina, tem Fora da Lei, né? Tem Nefertiti, tem SOS Amor. Né? Eu pago as minhas contas por causa da Rita Lee. Né?
Assim, até parece.
Para ela ter letrado essas músicas de forma tão brilhante, de forma tão sensível e sempre ultramusical. Né, essas músicas foram letradas com muita precisão, assim, isso chegava, eu me lembro que ela enviava isso inicialmente pelo fax e depois pelo e-mail. Fala-se muito, né, da Rita, tudo que a gente já sabe, a importância comportamental dela e todas as fases, a questão contestatória que aparece, enfim, pelo motivo de pegar uma guitarra, uma mulher pegar uma guitarra e fazer sua banda e tal, não sei o quê. Mas existe um elemento musical que eu acho que isso se aplica, é uma coisa quase buarquiana isso. O Chico Buarque tem isso também, que as pessoas sempre falam, o Chico, as letras do Chico. O Chico tem aquelas composições extremamente complexas. E a Rita Lee, idem.
Um belo dia resolvi mudar.
Casa Grande, nosso colunista aqui no UOL, disse que Rita Lee o acolheu durante seu tratamento contra as drogas.
Eu fiquei internado um ano, né, por causa de problemas com drogas. Eu sumi do mapa, ninguém sabia onde eu estava. Quando eu comecei a melhorar, depois de 6, 7 meses, eu comecei a ter saídas, né? Então a única saída era para ir na casa da minha família, ficar com toda a família e voltar para a clínica. Aí voltava para a clínica. Como eu melhorei um pouco mais, eles me deram o direito de sair para ir em algum lugar diferente. Eu escolhi o show da Rita Lee. E eu fui no show da Rita Lee à noite, né? Cheguei cedo, ela me chamou no camarim e falou: meu, o que aconteceu? Me conta tudo que eu quero saber o que aconteceu com você. Eu comecei a falar para ela o que tinha acontecido, ela começou a se identificar com algumas coisas que a gente tinha em comum, que era a leitura da Aleister Crowley, né? Essa leitura, ela falou: meu, abandonei isso logo que eu comecei a ver. Eu falei: pô, eu não abandonei, fui fundo e acabei onde eu acabei. E o acolhimento dela, naquele momento que eu estava totalmente frágil, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi. Ela me abraçou, literalmente. Não abraçando abraço físico, sabe? Espiritualmente, ela pegou assim: opa, garoto, vem cá, que eu sei o que você está passando, eu quero entender e eu vou te ajudar nisso daqui.
Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo.
Esse aí é o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, durante participação no programa Roda Viva da TV Cultura.
Inclusive todas as práticas que desenvolvem investigações à Sorrelfa, investigações atípicas, não precisa dizer mais nada. O Moro tem o código penal dele próprio, que é o Russo era o nome dele, não é? E eles faziam esse tipo de comentário. Os procuradores, que eram parceiros, que a denúncia contra o Lula era combinada com o Moro no Supremo, dizia: não, isso é um pecadilho. Que pecadilho? Isso é de uma gravidade enorme.
No UOL News, o cientista político Guilherme Casarões comentou a fala de Gilmar.
E o Gilmar Mendes agora escolheu, graças àquela piada barra difamação que o Sérgio Moro fez com relação a habeas corpus do Gilmar Mendes, ele escolheu o Sérgio Moro como um inimigo. A grande questão aqui, e eu acho importante que a gente pondere, é que o Gilmar Mendes é ministro do Supremo, e ele tem, portanto, um conjunto de prerrogativas e um conjunto de atribuições que não lhe permitiriam ser político o tempo inteiro ou de fazer declarações políticas dessa natureza, que podem, inclusive, impactar o seu trabalho como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, ao escolher o Moro como inimigo, ele acaba reforçando o lugar do Moro, porque não há nada que incentive mais o bolsonarismo, não há nada que estimule mais esse movimento ao longo dos últimos anos do que chamá-los de fascistas. Se o Sérgio Moro, em algum momento dessa trajetória conturbada e errática política dele, quis em algum momento voltar aos braços do bolsonarismo, se associar a esse movimento de novo, até para galvanizar uma certa legitimidade no Senado, ele tem conseguido. E esse antagonismo, né, seja com Alexandre de Moraes, seja com Gilmar Mendes, sobretudo com Gilmar nesse momento, me parece que acaba beneficiando o Sérgio Moro.
O ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, também teve uma discussão com Moro durante uma audiência no Senado nesta terça-feira.
Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor e dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada.
Por falar em Flávio Dino, nessa mesma audiência, ele ironizou o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, sobre o 8 de janeiro.
Essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha?
Também rebateu críticas feitas pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, a respeito da regulamentação da internet.
Eu lembro que o senhor cantava música gospel. Eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica.
Morreu aos 37 anos o ex-deputado federal Davi Miranda. Fabiola Cidral deu detalhes no UOL News.
A morte do ex-deputado federal Davi Miranda, ele que era marido de Glenn Greenwald. Ele acabou de publicar nas redes sociais, dizendo que é com uma mais profunda tristeza que comunico o falecimento do meu esposo, Davi Miranda. Ele faria 38 anos amanhã. A sua morte, essa manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em plena paz, cercado pelos nossos filhos, familiares. Davi Miranda é um comunicador, ele é jornalista, estrategista de marketing e político. Ele era afiliado ao PDT, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, e ele foi internado há 9 meses. Ele foi internado com uma infecção gastrointestinal e acabou tendo várias complicações de infecções no hospital. Estava internado no Rio de Janeiro 9 meses. O marido dele, Glenn, sempre colocava ali boletins da saúde dele, do estado de saúde. Em um determinado momento ele melhorou, depois piorou e ficou internado na UTI. Mas Davi Miranda foi muito atuante quando esteve como deputado federal.
Josias de Souza lamentou a morte do ex-parlamentar.
Há no Congresso Nacional pouquíssima diversidade, né? E o Davi Miranda tinha adicionado diversidade ao parlamento. Ele era um parlamentar combativo, então ele dava a essa diversidade uma voz bastante eloquente. É uma pena que uma voz assim seja silenciada por um problema de saúde, né? E foi um problema que a gente acompanhou por algum tempo, porque foram 9 meses de hospitalização, né? E perde o parlamento brasileiro, porque o legislativo é um local tão pouco diverso que quando a doença silencia uma voz que adicionava diversidade a esse ambiente tão monolítico, é de se lamentar, né?
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até mais! UOL.